Olá amigos, bem-vindos. Esta é a Voz da América em português, emissão vespertina desta quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Hoje aqui na capital americana, 26 graus, ao microfone está Ana Guedes, a produção é do Mariano Bartolomeu, na técnica temos Aldir Rodrigues. Sempre começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Rússia expulsa diplomatas americanos. Supremo Tribunal Federal no Brasil anunciou hoje a primeira sentença para um dos envolvidos no ataque à presidência a 8 de janeiro. E a nossa primeira meia hora é dedicada a Angola. O presidente inicia amanhã o segundo ano do seu segundo mandato. A UNITA foi a público fazer a avaliação.
Governou contra o bem-estar de todos. A corrupção aumentou. O custo de vida elevou-se vertiginosamente. O desemprego continua a subir. Se houvesse elevação política e moral da parte do governo, amanhã o governo do presidente da República, João Lourenço, apresentava autodemissão.
Médicos não querem trabalhar fora das grandes cidades. O sindicato culpa o governo.
Criaram para eles o concurso público, mas não criaram condições para que os médicos vão para lá. É só isso. O tal incentivo, até onde nós sabemos, não estão a ser dados. Como é que ele vai? São mentiras atrás de mentiras.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas agora vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O Supremo Tribunal Federal anunciou na quinta-feira uma pena de 17 anos de prisão ao primeiro réu julgado e condenado pela invasão das sedes do poder por apoiantes do ex-presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro. Os 11 juízes do tribunal decidiram por unanimidade condenar Aécio Pereira, de 51 anos, com a maioria a considerar que cometeu crimes graves, incluindo uma tentativa de golpe quando invadiu o Senado a 8 de janeiro, quando milhares de apoiantes de Bolsonaro se revoltaram numa tentativa de destituir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A multidão também invadiu o Palácio Presidencial e o próprio Tribunal Superior. Pereira foi ainda condenado a conspiração criminosa armada, revolta violenta contra o Estado de Direita e tentativa de golpe de Estado. Foi o primeiro veredito sobre os tumultos que abalaram profundamente uma nação ainda dividida pela vitória apertada de Lula sobre Bolsonaro na corrida presidencial brasileira de outubro de 2022. O mesmo nega as acusações. As equipas de busca e salvação continuavam hoje a tentar encontrar vítimas das devastadoras cheias no leste da Líbia, onde pelo menos 5 mil pessoas morreram. O Ministério da Saúde disse que já foram a enterrar 3 mil corpos e que os outros 2 mil estão ainda a ser processados. O presidente da Câmara de Derna, onde se registraram a maioria das mortes, disse que o número de mortos pode ascender a 20 mil. Barragens perto da cidade ruíram, provocando as cheias e levando muitas das vítimas para o mar, cujos corpos estão ainda por recuperar. Estima-se que em Derna, 30 mil pessoas estejam desabrigadas, bem como milhares em outras zonas. A Organização Mundial de Meteorologia disse que a maioria das perdas humanas poderiam ter sido evitadas se a Líbia tivesse um serviço de meteorologia a funcionar. O Ministério de Negócios Estrangeiros russo disse hoje ter expulso dois diplomatas americanos, acusando-os de trabalharem com um cidadão russo que foi anteriormente acusado de espionagem. Numa declaração, o Ministério disse ter informado a embaixadora americana Lynne Trace que os diplomatas Jeff Selin e David Bernstein tinham levado a cabo o que chamou de atividades ilegais com um cidadão russo e devem abandonar o país no prazo de 7 dias. O cidadão russo Rechnov tinha trabalhado com o consulado dos Estados Unidos na cidade de Vladivostok durante mais de 25 anos até a Rússia ter ordenado o fim de todos os contactos com trabalhadores russos em 2021. Chanov foi preso em maio e acusado de operar com um Estado estrangeiro. Autoridades americanas dizem que o mesmo trabalhava para uma companhia contratada para prestar serviços à embaixada americana em estrito cumprimento das leis e regulamentações russas. Sabe-se que o cidadão russo fornecia à embaixada americana um serviço de resumo e tradução das notícias publicadas em todos os meios de informação russos. O Departamento de Estado e de Tesouro americanos anunciaram hoje sanções contra 150 indivíduos e entidades acusados de cooperarem com a invasão da Rússia à Ucrânia. Os indivíduos e entidades são acusados de estarem envolvidos em operações para violar as sanções impostas à Rússia. Ao mesmo tempo, o Departamento de Tesouro disse que entre os indivíduos alvo de sanções agora impostas, se encontra o dirigente do grupo mercenário Wagner, a quem acusou de ajudar a garantir a aprovação de um referendo constitucional na República Centro-Africana, que, segundo disse, enfraqueceu a democracia. A Coreia do Sul disse hoje lamentar que a Rússia e a Coreia do Norte tenham discutido a cooperação militar durante um encontro entre os dirigentes dos dois países. Entidades oficiais disseram que o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol irá abordar a questão na próxima semana na Assembleia Geral das Nações Unidas para expressar a sua grande preocupação sobre essa cooperação militar. Fontes oficiais sul-coreanas disseram que a Coreia do Sul pediu um encontro com diplomatas russos um dia depois do presidente russo Vladimir Putin ter se reunido com o líder coreano Kim Jong-un.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
A UNITA considera de negativo o primeiro ano de governação de João Lourenço, no seu segundo mandato à frente dos destinos do país, e sugere que o Presidente da República renuncie ao cargo. Em conferência de imprensa, o dirigente parlamentar do maior partido da oposição culpou o Presidente pelos níveis de desemprego e outros maus por que Angola passa. O Manuel José esteve lá.
No dia 15 de setembro, amanhã, portanto, sexta-feira, completa 12 meses desde que João Lourenço tomou posse para o seu segundo mandato, que vai até 2027. A UNITA, o maior partido na oposição, na sua condição de fiscalizador dos atos do governo, entende que neste primeiro ano de 5 que compõe o mandato, o presidente João Lourenço não conseguiu cumprir o que prometeu e jurou durante a cerimônia de tomada de posse o ano passado.
O presidente governou com autoritarismo, governou contra a Constituição, governou contra a democracia, governou contra o bem-estar de todos. A corrupção aumentou, o custo de vida elevou-se vertiginosamente, o desemprego continua a subir, as soluções ensaiadas pelo governo mostraram-se ineficazes, o futuro das nossas crianças está seriamente ameaçado, que o presidente da República traiu o juramento que fez e não tem soluções para o país.
A opção do presidente João Lourenço ao método de adjudicação direta na contratação pública como regra e o concurso público como exceção foi, na ótica do líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, uma das principais manchas destes primeiros 12 meses de governação do seu segundo mandato. As milhares de crianças angolanas sem escola e o batalhão de desempregados também serviu à UNITA para avaliar a governação do presidente João Lourenço, que levou a UNITA a sugerir que o presidente da República coloque o seu lugar à disposição.
Milhares de jovens angolanos no desemprego. Milhares de pessoas a passarem a fome, a morrer à fome. E mais de 2 milhões de crianças fora do sistema de educação e ensino, e o primário é obrigatório e gratuito. Se houvesse elevação política e moral da parte do governo, amanhã o governo do Presidente da República, João Lourenço, apresentava autodemissão.
A Voz da América tentou contactar o Gabinete de Comunicação Institucional da Presidência da República. Ficamos a saber que não há qualquer possibilidade de reação da parte dos assessores do Presidente da República por se encontrarem fora do país a acompanhar a visita do chefe de Estado angolano ao exterior do país. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Obrigada, Manuel José. O Presidente da República encontra-se em Cuba para participar na cimeira do chamado Grupo dos 77 e China. A cimeira terá duração de 2 dias, a iniciar amanhã, esperando-se que João Lourenço faça um discurso na cimeira que tem como tema os desafios ao desenvolvimento e o papel da ciência, tecnologia e inovação. À margem da Cimeira, João Lourenço deverá manter amanhã à noite conversações com o seu homólogo cubano Miguel Dias Canhal. Espera-se que na próxima semana João Lourenço esteja nos Estados Unidos para participar na Assembleia Geral da ONU. E nós aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, temos noticiado ou noticiamos recentemente a controvérsia em redor da decisão do governo de contratar médicos russos. Uma das críticas foi de que há muitos médicos angolanos desempregados por não conseguir entrar nos centros de saúde do Estado, portanto, não conseguir emprego nos centros de saúde do Estado. Agora chega-nos a outra face, ou uma outra face dessa questão, que é a recusa de médicos angolanos de trabalharem fora das grandes cidades, conforme nos conta o Venâncio Rodrigues.
Em Angola aumentam os casos de médicos que se recusam a trabalhar para as zonas recônditas ou abandonam seus postos de trabalho, preferindo transferência para outras localidades. Relatos chegam da Lunda Sul, Kwanza Norte e Kwanza Sul, e 18 profissionais já viram seus contratos anulados. Na província do Kwanza Sul, o governador local, Job Capapinha, manifestou-se preocupado no último fim de semana com o facto de médicos colocados em hospitais locais deixarem de prestar serviço a coberto de cursos de especialização na capital do país ou no estrangeiro. Capapinha, que falava durante o encontro com médicos de várias especialidades e com o responsável do setor e administradores municipais, referiu que esse cenário faz com que a província do Kwanza Sul tenha déficit em assistência médica e medicamentosa e perca dinheiro com profissionais que não trabalham. No mês de agosto, o governo da Lunda Sul viu-se forçado a rescindir o contrato com 18 médicos que foram admitidos no último concurso público por alegadamente não terem sequer viajado para a província, preferindo ficar nas grandes cidades. O diretor local da saúde, Viegas de Almeida, disse à imprensa que, em função da situação, o número de médicos previstos para a província tinha reduzido de 49 médicos para apenas 31 profissionais. Entretanto, o presidente do Sindicato Nacional dos Médicos de Angola, Adriano Manuel, diz haver casos do género também no Kwanza Norte e debita culpas ao governo que alegadamente não criou condições que permitissem a permanência dos profissionais contratados nos locais indicados.
Só para dar um exemplo, em alguns municípios foram construídas algumas casas para os médicos. No entanto, depois de um ano, os médicos são obrigados a abandonar essas casas para dar oportunidade a outros médicos de entrar. Porque, na perspectiva do governo, o tempo que eles ficaram nestes municípios seria o suficiente para criarem condições para terem as suas próprias habitações. Ora, aconteceu recentemente com o município de Kwanza Norte. Os médicos não aceitam. As casas são de pau a pique, a maior parte delas, sem água, sem luz. Então não se pode, de maneira nenhuma, obrigar o médico a ir viver nessas condições. Claro que esse médico não tem condições nem psicológica nem moral para trabalhar. Criaram apenas o concurso público, mas não criaram condições para que os médicos vão para lá. É só isso. O tal incentivo, até onde nós sabemos, não estão a ser dados. Como é que ele vai? São mentiras atrás de mentiras.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir a versão da diretora para a saúde pública, Helga Freitas, que estaria ausente do país, segundo fontes do Ministério da Saúde. Já a bastonária da Ordem dos Médicos de Angola, Elsa Gaspar, afirmou não conhecer nenhum dos casos relatados. Benassi Rodrigues, Voz da América.
Washington, esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Os mototaxistas de Angola marcaram para este sábado uma manifestação contra a decisão do governo provincial de Luanda de proibir a sua circulação nas principais vias da capital angolana, mas agora uma organização diz que não vai participar. João Santa Rita.
O protesto foi convocado pela União dos Mototaxistas de Angola, a Associação dos Motoqueiros e Transportadores de Angola e ativistas como Geraldo Dalla e Laurinda Gouveia e ainda várias personalidades da sociedade. Entretanto, no entanto, e depois do encontro ontem com o governo provincial, a União dos Mototaxistas de Angola decidiu cancelar a sua participação. O presidente daquela organização, Augusto Mateus, que assinou a convocatória do protesto, disse à imprensa que o governo aceitou na reunião de ontem algumas das propostas e que nos próximos 90 dias a Associação dos Mototaxistas de Angola vai manter conversações com as autoridades de Luanda e sugerir vias para a saída das medidas impostas pelas autoridades aos motociclistas. A necessidade da formação contínua dos mototaxistas está entre as propostas apresentadas e que foram prontamente acolhidas pela administração da capital angolana. O governo provincial de Luanda aprovou na semana passada restrições à circulação de mototaxistas nas principais vias de Luanda, visando regulamentar o trânsito e baixar os índices de sinistralidade rodoviária que envolve motociclistas, situação que tem gerado vários protestos no seio da classe. A marcha de protesto, no entanto, mantém-se. Está marcada para começar às 10 horas de sábado no largo do cemitério de Santa Ana, de onde seguirá até à sede do governo de Luanda.
Esta é Voz da América. Estamos a transmitir de onda curta 12.080 e 17.655. Estamos também na onda média 1.530. Não esqueça, a Voz da América está também em FM com as rádios parceiras na Guiné-Bissau. Esperamos que continue connosco a Voz da América em português.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E amanhã vamos ter como convidada Margaret Nangakovi. Ela vai falar sobre a nova lei das organizações não-governamentais e os direitos humanos. Não esqueça, o África Agora começa às 16 horas de Cabo Verde, 17 horas da Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas de Angola e às 19 horas de Moçambique. Cerca de 20 embaixadores africanos estão no Namibe para aquilo que o chefe da delegação disse ser um ato de diplomacia económica. O objetivo é ver as potencialidades de investimento nessa zona de Angola, conforme nos vai contar agora o Armando Chicoca.
Larwin Seixalungumana, embaixador da Zâmbia em Angola, nas vestes de chefe da delegação, composta por 19 diplomatas dos 21 que tinham sido previstos, disse ontem, quarta-feira, à Voz da América, após a sua chegada, que a visita da delegação que chefia tem a ver com a diplomacia econômica.
On one part, we are here to promote economic relations between Angola and Africa.
Por um lado, estamos aqui para promover relações econômicas entre Angola e África,
particularly in the sectors of agriculture, commerce, trade and industry, mining and construction.
Particularmente estamos aqui para abordar assuntos relativamente à agricultura, comércio, indústria, mineração e construção civil. E nós estamos a usar as ferramentas como a diplomacia económica para nós podermos fazer o nosso trabalho.
Informações que têm recebido das redes sociais são deturpadas, daí a necessidade de deslocarem-se ao Namibe, constataram as potencialidades para os investimentos que se impõem.
But we noticed, Honorable Governor, that most of the reports that we read on the social media, they have a negative connotation.
E nós notamos que muitas das informações que nós recebemos nas redes sociais são informações muito negativas.
That is why we left Luanda to come down to the province to interact with you, Angola.
Por isso é que nós pudermos aqui vir até ao terreno e poder sentir e tocar e ver qual é a situação que nós podemos trabalhar em conjunto.
Aisha Mangueira, governador do Namibe, descreveu os quatro pilares que comportam as potencialidades da província desértica do Namibe.
O Namibe é uma província que sofre muito com o fenómeno natural seca. Entretanto, apesar deste grande constrangimento natural, tem grandes potencialidades. É a única província do nosso país que reúne nesta região quatro pilares: o pilar do mar, o pilar da terra, o pilar do deserto e o pilar da biodiversidade, que é transversal aos três primeiros pilares a que me referi. Também preparamos um programa para corresponder tanto à vossa expectativa como à expectativa dos nossos concidadãos, com destaque para os do setor empresarial.
O dia de hoje esteve reservado à visita à Universidade do Namibe, bem como os encantos turísticos desta província litoral sul de Angola. Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Página desportiva, hoje vamos começar por fazer referência à Supercopa Africana. É um jogo entre o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor da Taça das Confederações para se decidir quem é o Rei dos Reis. O jogo é amanhã e frente a frente estão o campeão africano, o inevitável Al Ahly do Egito e a equipa argelina do USM Argel. O treinador da equipa argelina, Abdelhaj Benchica, já disse que para si o Al Ahly é favorito, mas acrescentou: a nossa situação é a mesma que a do Al Ahly, tudo é possível. É bem verdade, todos os favoritismos acabam quando se entra no campo, porque é ali que se decide. Portanto, amanhã, final da Supercopa Africana, para se ficar a saber quem é o supercampeão. Ainda no futebol africano, vamos aqui só notar que o sorteio para a Taça das Nações Africanas é dentro de um mês e quatro palopes vão seguir com muita atenção esse sorteio. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola estão lá. 24 nações vão estar na Costa do Marfim no início do próximo ano para a Copa e, portanto, vão ser divididos em 6 grupos. E do futebol africano, vamos falar do futebol dos milionários. O Observatório de Futebol, sediado na Suíça, publicou a lista dos clubes que mais gastaram com os seus atuais jogadores. Não são os clubes da Arábia Saudita que mais gastaram. Os clubes ingleses dominam essa liga de gastos com o plantel. Manchester United, em primeiro lugar, gastou 1.234 milhões de dólares para adquirir o seu plantel. É, pode comprar muita coisa com esse dinheiro. Segue-se o Chelsea com 1.217 milhões de dólares, Manchester City com 1.118 milhões. Depois, em quarto lugar, não é a equipa inglesa, é a equipa francesa, Paris Saint-Germain, 1.073 milhões de dólares. Em quinto lugar, outra equipa inglesa, o Arsenal, com gastos de 898 milhões de dólares nos jogadores que estão atualmente no seu plantel. De facto, quanto a clubes árabes, o Al Hilal da Arábia Saudita, onde está o Neymar, aparece em 18º lugar com gastos de 410 milhões de dólares. Mas a notar que é o primeiro clube fora das 5 grandes ligas com mais gastos. Al Hilal é treinado pelo português JJ Jorge Jesus. No que diz respeito a equipas portuguesas, Benfica é aquela que mais gastou no seu atual plantel, com 201 milhões de dólares. Como dissemos, o Manchester United está em primeiro lugar com gastos de 1.234 milhões de dólares no seu plantel, pois o United agora acaba de assinar um acordo de publicidade com a companhia americana Qualcomm, que vai pagar 75 milhões de dólares por ano para ter o nome da sua plataforma Snapdragon nas camisolas dos jogadores. É, 75 milhões de dólares deve dar para comprar um jogador. Vamos, entretanto, para a Itália, onde pode estar a chegar ao fim a carreira de um jogador que tanta promessa deu. Notícias dizem que o francês Paul Pogba, do Juventus, admitiu ter tomado o que chamou de suplementos nutricionais sem saber que continham testosterona, o que resultou num teste de doping positivo. Resultado, suspensão de 4 anos, mas espera-se por um novo teste. Interessante é o facto do teste ter sido feito após o jogo entre o Juventus e o Udinese, no passado dia 20, e Pogba nem sequer jogou. Esteve no banco todo o tempo. É, saiu-lhe a sorte. Uma outra notícia diz que o Juventus suspendeu o pagamento do salário de 8 milhões e meio de dólares por ano e o seu contrato, válido até junho de 2025, poderá ser revogado. Devem ser os suplementos nutricionais mais caros do mundo.
E de Moçambique chega-nos uma informação insólita. Um polícia da unidade de intervenção rápida é acusado de tentativa de golpe de Estado. Ramos Miguel.
Analistas dizem que o Ministério Público está de má fé e com excesso de zelo ao pedir pena de prisão maior para um membro da Polícia da República de Moçambique, PRM, indiciado na prática de crimes de incitação à desobediência coletiva e a uma tentativa de golpe de Estado. Trata-se de um membro da Unidade de Intervenção Rápida que é acusado de ter veiculado mensagens através da rede social WhatsApp, mobilizando outros membros da Polícia a rebelarem-se contra os atrasos salariais e ameaçando tirar o Presidente da República, Filipe Nyusi, da ponta Ponta Vermelha, bem como paralisar o país. Para o jurista e analista político Egídio Plácido, o Ministério Público está de má fé porque, pela forma como as coisas estão a ser apresentadas, não parece que o agente tenha de facto preenchido o crime de que é acusado, realçando que a função do Ministério Público não é apenas acusar as pessoas,
mas também inocentar as pessoas e pedir pena máxima, nesse caso até com uma gravação extraordinária até 30 anos. Me parece que de facto é extenso de zelo, é uma mensagem de que o primeiro Ministério Público está a colaborar para questões políticas que visam criar um Estado de Polícia, um Estado repreensivo e recorrendo às vias judiciais, portanto, atento para aquilo que aconteceu. Eu acho que o Ministério Público podia ter pedido outras coisas que não seja necessariamente 30 anos.
Entendo, jurista, que o Ministério Público devia ser mais didático.
Devia ser uma instituição que examina apenas os factos, sem necessariamente tomar em consideração as questões um pouco políticas. Para mim, me parece que o Ministério Público está do lado errado da história, porque está mais inclinado para questões políticas do caso e não necessariamente para aquilo que aconteceu. Portanto, eu acho que o Ministério Público podia ter pedido outras coisas que não seja necessariamente 30 anos.
E acha que este processo tem pernas para andar?
Há vários processos em que, no princípio, sabemos que vão dar em nada, porque tem alguma motivação política. Não podemos esquecer, por exemplo, do caso do Castelo Branco aqui na cidade de Maputo, no caso do presidente Guebuza, que também deu em nada. Portanto, são várias situações que têm ocorrido e que, para mim, eu disse que o Ministério Público moçambicano, quando é preciso mostrar a musculatura, não está, e quando não é preciso, quando ela aparece.
O também analista político e decano do jornalismo moçambicano, Paulo Favé, diz que o pedido do Ministério Público não faz sentido.
O pedido do Ministério Público para uma sentença de 30 anos de prisão maior é completamente fora de razão, de perspectiva, de proporção. Quando pessoas cometem crimes hediondos de penas muito menores, não faz sentido mandar uma polícia à cadeia por 30 anos, simplesmente porque mandou uma mensagem no WhatsApp.
Fové sublinhou que o descontentamento de polícias e militares por conta de atrasos salariais não é suficiente para ver golpe de Estado em Moçambique.
Golpe de Estado não é trabalho de uma pessoa. É tentativa séria de golpe de Estado. Há um grupo de oficiais que estão envolvidos. Não uma pessoa. Esse procurador tem que ser cheio desse relatório de golpe de Estado na África Central e Ocidental. Aqui em Moçambique há problemas. Há problemas com o pagamento das polícias e dos militares. Mas acho que não é suficiente para pessoas imaginar que vai haver golpe de Estado.
Entretanto, Maurílio de Sousa, magistrado do Ministério Público, justificou o pedido de 30 anos de prisão maior com a necessidade de impedir que os outros que usam redes sociais difundam mensagens que promovam o golpe de Estado. O agente que está a ser julgado negou que tenha sido ele o autor das mensagens em causa. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
As tropas
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz América em português. Na produção, o Mariano Bartolomeu. Na sonoplastia, o Audrey Rodrigues. As notícias serão com Ana Guedes. Eu sou Amancio Miguel. Votos de boa escuta. E nas notícias iremos destacar, entre outros títulos, número de vítimas mortais das cheias na Líbia poderá estender a 20 mil. Rússia expulsa diplomatas americanos. Somos a Voz da América e desde Washington, D.C., transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Pode acompanhar a Voz da América na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, que era antes o Twitter, no Instagram e no YouTube, bastante para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. 13 horas 31 minutos e 30 segundos aqui em Washington. De seguida, a Ana Guedes apresenta o noticiário internacional.
No Brasil, o Supremo Tribunal Federal anunciou esta quinta-feira uma pena de 17 anos de prisão para o primeiro réu julgado e condenado pela invasão das sedes do poder por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os 11 juízes do tribunal decidiram condenar Aécio Pereira, de 51 anos, com a maioria a considerar que cometeu crimes graves, incluindo tentativa de golpe, quando invadiu o Senado a 8 de janeiro e quando milhares de apoiantes de Bolsonaro se revoltaram numa tentativa de destituir o presidente Lula da Silva. A multidão também invadiu o Palácio Presidencial e o próprio tribunal. Pereira foi ainda condenado por conspiração criminosa armada, revolta violenta contra o Estado de Direito e tentativa de golpe de Estado. Ele negou as acusações. Equipas de busca e salvação continuam hoje a tentar encontrar vítimas de devastadoras cheias no leste da Líbia, onde pelo menos 5 mil pessoas morreram. O Ministério da Saúde disse que já foram enterrar 3 mil corpos e que outros 2 mil estão a ser ainda processados. O presidente da Câmara de Durban, onde se registraram a maioria das mortes, disse que o número de pessoas falecidas poderá ascender a 20 mil. Barragens perto da cidade ruíram, provocando as cheias e levando muitas das vítimas para o mar. A Organização Mundial de Meteorologia disse que a maioria das perdas humanas poderia ter sido evitada se a Líbia tivesse um serviço de meteorologia a funcionar. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo deu hoje ordem de expulsão a dois diplomatas americanos, acusando-os de trabalharem com um cidadão russo que foi anteriormente acusado de espionagem. Numa declaração, o Ministério disse ter informado a embaixadora americana, Lynn Tracy, que os diplomatas Jeff Seelin e David Bernstein tinham levado a cabo o que chamou atividades ilegais com um cidadão russo e devem abandonar o país no prazo de 7 dias. O cidadão russo Robert Shonov tinha trabalhado no consulado dos Estados Unidos durante mais de 25 anos, até a Rússia ter ordenado o fim de todos os contratos com trabalhadores russos em 2021. Ele foi preso em maio e acusado de operar com um Estado estrangeiro. O Departamento de Estado e o Departamento do Tesouro americanos anunciaram hoje sanções contra 150 indivíduos e entidades acusadas de cooperarem com a invasão russa da Ucrânia. Os indivíduos e entidades são acusados de estarem envolvidos em operações para violar as sanções impostas à Rússia. A Coreia do Sul disse hoje lamentar que a Rússia e a Coreia do Norte tenham discutido cooperação militar durante o encontro entre os dirigentes dos dois países. Fontes oficiais sul-coreanas disseram que a Coreia do Sul pediu um encontro com diplomatas russos um dia depois do presidente russo Vladimir Putin se ter reunido com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Putin aceitou um convite para visitar a Coreia do Norte. O Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano disse hoje estar pronto para implementar um acordo mediado pelo Qatar para a troca de presos com os Estados Unidos. Ao abrigo desse acordo, Washington e Teherão vão libertar 5 presos cada um e 6 mil milhões de dólares congelados em bancos sul-coreanos que serão entregues então ao Irão. Pelo menos 8 civis foram mortos em terça e quarta-feira no Burkina Faso num ataque de supostos jihadistas contra um campo de deslocados no norte do país. No Mali, a junta militar cancelou as celebrações do Dia da Independência na próxima semana devido ao recomeço de combates no norte do país. O Conselho de Ministros discutiu a possibilidade de convocar reservistas do Exército face à deterioração da situação. O comandante da Força Aérea Americana para a Europa e a África disse que recomeçaram as missões de contra-terrorismo no Níger. As operações incluem o voo de drones e outros aviões de bases aéreas no Níger que haviam sido suspensos por mais de um mês na sequência de um golpe naquele país. O porta-voz do Pentágono confirmou o recomeço dos voos, mas diz que estão limitados a operações destinadas a proteger as forças americanas. E, por último, a Nigéria sofreu hoje um corte de energia a nível nacional após o colapso da rede elétrica do país devido a falhas técnicas, informaram as empresas de distribuição de eletricidade do país.
Obrigado, Ana Guedes, pelo noticiário internacional. Vamos agora ao espaço dedicado à reportagem e análise nestes minutos da emissão vespertina em português da Voz da América. O Banco Mundial recomenda à Guiné-Bissau a melhoria do seu quadro de despesas públicas e aumento da capacidade de mobilização de receitas. Tal foi anunciado pelo ministro das Finanças, Sulemane Seydi, que citou o relatório sobre a análise das despesas públicas da Guiné-Bissau, apresentado esta terça-feira na cidade de Bissau, de onde reporta o Lassana Kassamá.
Depois de desfolhar o relatório do Banco Mundial sobre as despesas públicas e a mobilização de receitas na Guiné-Bissau, o ministro da Economia e das Finanças, Sulemane Seydi, fala das recomendações apontadas no documento.
Melhorar, por exemplo, a qualidade das despesas, mas antes disso, portanto, aumentar, né, a capacidade de mobilização de receitas e melhorar a qualidade das despesas para criar um espaço orçamental para se poder investir nas áreas sociais, saúde, educação e etc.
Um dos setores que teve destaque no relatório do Banco Mundial tem a ver com a saúde.
Mostrou claramente as dificuldades que nós temos, né, em termos de introduzir melhorias no setor de saúde materno-infantil, a utilização das vacinas.
Segundo ainda o ministro das Finanças, a Guiné-Bissau tem uma situação de endividamento excessivo. Ou melhor, a dívida do país está na ordem dos 83% do seu produto interno bruto, refere Sulemane Seydi. E em análise à avaliação feita pelo Banco Mundial sobre as despesas públicas e a mobilização de receitas, falamos com o economista guinense Serifo Sou.
O governo tem que entrar numa fase de austeridade, porque se formos ver a quantidade, o volume da dívida externa está acima do que é o normal. Está acima do limite. Então o governo tem que começar a conter as despesas, a entrar numa austeridade, diminuir as despesas de viagens, outras despesas de luxo que os membros do governo fazem. Então são coisas que se podem deixar fazer neste preciso momento para poder criar condições a um equilíbrio econômico mais sustentável.
De referir, no entanto, que o relatório do Banco Mundial teve maior foco nos setores da eletricidade, pensões e saúde. Na opinião de especialista Serivo Sou, estes setores devem sim representar uma maior preocupação para a despesa pública.
É normal, são setores sociais. Sabe-se que é preciso, uma pessoa precisa ter saúde para poder trabalhar, essa pessoa com a sua produção pode fazer algumas coisas. Agora, podemos dizer que o governo, neste momento, pensou numa estratégia que é minimamente aceitável. Primeiro, o governo perdeu algumas taxas em detrimento de baixa de preço de produtos da primeira necessidade. Isso acarreta as receitas do Estado, mas resolve, no mínimo, uma parte do problema da população, da economia familiar.
O Banco Mundial recomenda ao governo guineense para melhorar o seu quadro de despesas públicas e aumentar a sua capacidade de mobilização de receitas. Yassin Kassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamá, também da Guiné-Bissau. Temos a indicação de que o antigo ministro das Finanças, Elídio Vieira T., confirmou que o governo liderado por Nuno Gomes Nabiá fez emissão de títulos de tesouro no valor de 200 mil milhões de francos CFA. Em conferência de imprensa, reagindo a declarações ontem do atual titular da pasta da Economia e Finanças sobre a situação do tesouro público, Vieira T. afirmou que todas as dívidas foram feitas no quadro legal pelo governo cessante. 13 horas e 40 minutos aqui em Washington. Vamos agora a Moçambique. Analistas dizem que o Ministério Público está de má fé e com excesso de zelo ao pedir pena de prisão maior para um membro da Polícia da República indiciado na prática de crimes de incitação à desobediência coletiva e a uma tentativa de golpe de Estado. De Maputo, Ramos Miguel.
Trata-se de um membro da Unidade de Intervenção Rápida que é acusado de ter veiculado mensagens através da rede social WhatsApp, mobilizando outros membros da polícia a rebelarem-se contra os atrasos salariais e ameaçando tirar o Presidente da República, Filipe Nyusi, da Ponta Vermelha, bem como paralisar o país. Para o jurista e analista político Egídio Plácido, o Ministério Público está de má fé porque, pela forma como as coisas estão a ser apresentadas, não parece que o agente tenha de facto preenchido o crime de que é acusado, realçando que a função do Ministério Público não é apenas acusar as pessoas,
mas também inocentar as pessoas e pedir pena máxima, nesse caso até com uma gravação extraordinária até 30 anos. Me parece que de facto é excesso de zelo, é uma mensagem de que o primeiro Ministério Público está a colaborar para questões políticas que visam criar um Estado de polícia, um Estado repreensivo, recorrendo às vias judiciais. Portanto, tendo para aquilo que aconteceu. Eu acho que o Ministério Público podia ter pedido outras coisas que não seja necessariamente 30 anos.
Entendo, jurista, que o Ministério Público devia ser mais didático.
Devia ser uma instituição que examina apenas os factos, sem necessariamente tomar em consideração as questões um pouco políticas. Para mim, me parece que o Ministério Público está do lado errado da história, porque está mais inclinado para questões políticas do caso e não necessariamente para aquilo que aconteceu. Portanto, eu acho que o Ministério Público podia ter pedido outras coisas que não seja necessariamente 30 anos.
E acha que este processo tem pernas para andar?
Há vários processos em que, no princípio, sabemos que vão dar em nada, porque tem alguma motivação política. Não podemos esquecer, por exemplo, do caso do Castelo Branco aqui na cidade de Maputo, no caso do presidente Guebuza, que também deu em nada. Portanto, são várias situações que têm ocorrido e que, para mim, evidencia que o Ministério Público moçambicano, quando é preciso mostrar a musculatura, não está, e quando não é preciso, quando ela aparece.
O também analista político e decano do jornalismo moçambicano, Paulo Fové, diz que o pedido do Ministério Público não faz sentido.
O pedido do Ministério Público para uma sentença de 30 anos de prisão maior é completamente fora de razão, de perspectiva, de proporção. Quando pessoas cometem crimes hediondos de penas muito menores, não faz sentido mandar para uma polícia a cadeia para 30 anos, simplesmente porque mandou uma mensagem no WhatsApp.
Fové sublinhou que o descontentamento de polícias e militares por conta de atrasos salariais não é suficiente para ver golpe de Estado em Moçambique.
Golpe de Estado não é trabalho de uma pessoa. É tentativa séria de golpe de Estado. Há um grupo de oficiais que estão envolvidos. Não uma pessoa. Esse procurador tem cabeça cheia desse relatório de golpe de Estado na África Central e Ocidental. Mas aqui em Moçambique há problemas. Há problemas com o pagamento das polícias e dos militares. Não é suficiente para pessoas imaginar que vai haver golpe de Estado.
Entretanto, Maurílio de Souza, magistrado do Ministério Público, justificou o pedido de 30 anos de prisão maior com a necessidade de impedir que os outros que usam redes sociais difundam mensagens que promovam o golpe de Estado. O agente que está a ser julgado negou que tenha sido ele o autor das mensagens em causa. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Maputo, continuando ainda em Moçambique, vamos a Manica, de onde o André Batista reporta que a Procuradoria-Geral da República tem mão dura contra uniões prematuras naquela província. André.
Dados estatísticos do Ministério Público em Manica indicam que de janeiro a agosto foram tramitados 67 processos contra crianças, incluindo uniões prematuras, auxílio a uniões prematuras, pagamento de dívida usando criança como moeda de troca, autorização efetiva e coação para a união de crianças. Sidor Stefan, procurador-chefe provincial de Manica, que se mostrou preocupado com os números de uniões prematuras, anotou que pelos processos acusados é do entendimento da instituição que há uma atuação positiva do grupo de referência para combate a uniões prematuras, tráfico de pessoas e imigração ilegal na província.
Dos 67 processos, 45 foram acusados e submetidos à instância formal de julgamento. Foram arquivados 3 por várias razões, transitaram 19.
Precisou Jorge Stefano, realçando a necessidade de dar o tratamento adequado nos tribunais aos casos sobre as uniões prematuras e violações de liberdade sexual. Por sua vez, Abel Albuquerque, diretor provincial da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, destacou a necessidade de humanismo no tratamento dos casos.
Bem, garantir pontual e eficientemente serviços essenciais e de qualidade às vítimas, através de um grupo de referência que aqui está presente e, acima de tudo, constituir e fortalecer instituições públicas e privadas capazes e sensíveis ao género e crianças, vítimas propensas dos criminosos, objetivos esses que esperamos focalizem e dominem as nossas intervenções.
Em declarações à Voz da América, Cláudia Nyson, agora com 15 anos, viveu os últimos 3 anos com um homem adulto, mãe de um filho que teve ainda enquanto menor de idade, diz que usa a sua dolorosa experiência para desencorajar as uniões na sua comunidade.
Por exemplo, com minhas três amigas que eu tenho aqui na zona, lá na escola, elas também já conseguem ver, né? Eu já estou um exemplo de mim mesmo.
Outra rapariga, Vaida Raboso, resgatada em 2022 de uma união prematura, conta a Voz da América que vive traumatizada com medo de um dia voltar a ser submetida a uma união prematura, depois de escapar uma relação forçada com um homem 3 vezes mais velho.
Eu tenho medo de ir a mim me levar, mas vai em casa dele. Eu já não quero que ele me escutar.
Entretanto, as organizações da sociedade civil em Manica, que lutam para travar as uniões prematuras, pediram celeridade processual nos casos de uniões prematuras e a proteção das vítimas para encorajar mais denúncias.
Por um lado, temos observado morosidade na resposta e encerramento dos casos de uniões prematuras e violência baseada no género. E por outro lado, que sejam reforçados os mecanismos de salvaguarda e proteção das vítimas, testemunho.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. 13 horas e 47 minutos. Vamos a Angola. A UNITA, partido da oposição, diz que é negativo o primeiro ano de governação de João Lourenço, que cumpre o seu segundo mandato à frente dos destinos do país, e sugere que o presidente João Lourenço renuncie do cargo. É a reportagem de Manuel José.
No dia 15 de setembro, amanhã, portanto, sexta-feira, completa 12 meses desde que João Lourenço tomou posse para o seu segundo mandato, que vai até 2027. A UNITA, o maior partido na oposição, na sua condição de fiscalizador dos atos do governo, entende que neste primeiro ano de 5 que compõe o mandato, o presidente João Lourenço não conseguiu cumprir o que prometeu e jurou durante a cerimônia de tomada de posse o ano passado.
O presidente governou com autoritarismo, governou contra a Constituição, governou contra a democracia, governou contra o bem-estar de todos. A corrupção aumentou, o custo de vida elevou-se vertiginosamente, o desemprego continua a subir. As soluções ensaiadas pelo governo mostraram-se ineficazes. O futuro das nossas crianças está seriamente ameaçado. Que o presidente da República traiu o juramento que fez e não tem soluções para o país.
A opção do presidente João Lourenço ao método de adjudicação direta na contratação pública como regra e o concurso público como exceção foi, na ótica do líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaka, uma das principais manchas destes primeiros 12 meses de governação do seu segundo mandato. As milhares de crianças angolanas sem escola e o batalhão de desempregados também serviu à UNITA para avaliar a governação do presidente João Lourenço, que levou a UNITA a sugerir que o presidente da República coloque o seu lugar à disposição.
Milhares de jovens angolanos no desemprego. Milhares de pessoas a passarem a fome, a morrer à fome. Mais de 2 milhões de crianças fora do sistema de educação e ensino, o primário é obrigatório e gratuito. Se houvesse elevação política e moral da parte do governo, amanhã o governo do Presidente da República, João Lourenço, apresentava autodemissão.
A Voz da América tentou contactar o Gabinete de Comunicação Institucional da Presidência da República. Ficamos a saber que não há qualquer possibilidade de reação da parte dos assessores do Presidente da República por se encontrarem fora do país a acompanhar a visita do chefe do Estado angolano ao exterior do país. Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, a pobreza aumentou dramaticamente em 2022, especialmente entre as crianças, depois de programas de apoio social implementados durante a pandemia da Covid-19 terem terminado. Tem os detalhes o Álvaro Lugier Andrade.
Os dados são devastadores, afirma Aileen Carr, diretora executiva interina do Centro para a Pobreza e Desigualdade da Faculdade de Direito de Georgetown, aqui em Washington, numa primeira reação a estes números. Ela acrescenta que este é o pior aumento que alguma vez vimos, especialmente no que diz respeito à pobreza infantil. Os dados foram divulgados como parte da Medida Suplementar de Pobreza, SPM, nas siglas em inglês, que o governo calcula separadamente dos números oficiais da pobreza. A média oficial de rendimento do nível de pobreza para uma família com dois adultos e duas crianças era de $29,678 em 2022. No entanto, para fornecer uma imagem mais subtil, o SPM definiu a média para essa mesma família de quatro pessoas em $34,518. Durante o ano de 2021, o governo federal apoiou o rendimento de milhões de americanos com uma variedade de programas de ajuda, entre eles o crédito fiscal infantil, que durante o ano proporcionou aos pais com baixo rendimento um subsídio mensal com base no número de filhos do seu agregado familiar. Uma extensão do crédito fiscal infantil foi originalmente considerada como parte de uma lei da nova administração Biden, mas a versão reduzida que acabou por ser aprovada não estendeu o programa depois de 2022. O fato de a pobreza ter aumentado a partir do ano passado não é novidade para as pessoas que veem todos os dias os efeitos da privação económica. Judy Estee, diretora executiva da Plataforma da Esperança, em português, uma organização com sede em Washington, diz trabalhar principalmente com famílias negras que têm sido historicamente desfavorecidas do ponto de vista económico. Esta disse à Voz da América que a retirada dos programas de apoio da era da pandemia piorou ainda mais as circunstâncias já difíceis de muitas famílias. Temos observado famílias que já enfrentavam muitas barreiras e desafios lutarem agora contra novos obstáculos. Acrescenta, defensores do aumento dos gastos em programas sociais, como Aileen Carr, estão particularmente frustrados com o fim do crédito fiscal infantil. Esta é uma solução política tão clara e direta que funciona. Agora há mais 5,2 milhões de crianças pobres, mas que não o eram no ano passado.
Os danos causados pelo terremoto mais poderoso que atingiu Marrocos em mais de um século foram enormes, mas os moradores dizem que isso também demonstrou a resiliência e o espírito do povo. Ana Guedes.
A cidade de Moulay Ibrahim fica perto do epicentro do terremoto que atingiu Marrocos a 8 de setembro. Isto explica não só a extensão dos danos registados, mas também o grande afluxo de pessoas de outras aldeias e cidades que vieram ajudar nos esforços de resgate. Yassine Alfate é de Marrakech.
Vi quantas pessoas não têm mais nada. Nada para comer, nenhum lugar para dormir, nenhum sítio para viver. Ninguém pode ficar indiferente. Gostaria muito que todas as pessoas como eu que moram em Marrakech, porque sei que há muitas, gostaria que cuidássemos de algumas pessoas, não agora. Gostaria que cuidássemos delas agora e manter contato com eles e com o tempo fazer contactos.
Depois de ajudar a enterrar 22 familiares, Abdelhamid Alzal, residente de Moulay Ibrahim, uniu esforços para recolher ajuda para os necessitados.
Nós decidimos de reunir tudo.
Estamos a tentar juntar tudo o que recebemos de cidadãos e moradores de outras aldeias. Tentamos reunir tudo aqui na sede desta associação e organizamos comissões para a partilha. Há famílias em várias áreas vizinhas aqui. Então, ainda estamos a trabalhar.
De partilhar.
O professor primário Badar Manush, que dá aulas na zona montanhosa, numa aldeia perto da cidade Asilá, ecoa os sentimentos daqueles que estão no terreno sobre como os civis se unem neste tempo de crise.
Eles não têm nada, mas fazem ofertas. E isso é que se sabe do povo marroquino. O povo marroquino está pronto e está lá sempre para cooperar e ajudar. Sempre que alguém em alguma parte de Marrocos precisa de alguma coisa, também consegue.
O terremoto atingiu fortemente as montanhas do Alto Atlas, matando quase 3 mil pessoas e ferindo mais de 5 mil, segundo relatos oficiais. O terremoto é o mais mortal no país desde 1960.
Página desportiva, hoje vamos começar por fazer referência à Supercopa Africana. É o jogo entre o vencedor da Liga dos Campeões e o vencedor da Taça das Confederações para se decidir quem é o Rei dos Reis. O jogo é amanhã e frente a frente estão o campeão africano, o inevitável Al Ahly do Egito e a equipa argelina do USM Argel. O treinador da equipa argelina, Abdelhaj Benchica, já disse que para si o Al Ahly é favorito, mas acrescentou: a nossa situação é a mesma que a do Al Ahly. Tudo é possível. É bem verdade. Todos os favoritismos acabam quando se entra no campo, porque é ali que se decide. Portanto, amanhã, final da Supercopa Africana, para se ficar a saber quem é o supercampeão. Ainda no futebol africano, vamos aqui só notar que o sorteio para a Taça das Nações Africanas é dentro de um mês e 4 palopas vão seguir com muita atenção esse sorteio. Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e Angola estão lá. 24 nações vão estar na Costa do Marfim no início do próximo ano para a Copa e, portanto, vão ser divididos em 6 grupos. E do futebol africano, vamos falar do futebol dos milionários. O Observatório de Futebol, sediado na Suíça, publicou a lista dos clubes que mais gastaram com os seus atuais jogadores. Não são os clubes da Arábia Saudita que mais gastaram. Os clubes ingleses dominam essa liga de gastos com o plantel. Manchester United, em primeiro lugar, gastou 1.234 milhões de dólares para adquirir o seu plantel. É, pode comprar muita coisa com esse dinheiro. Segue-se o Chelsea com 1.217 milhões de dólares, Manchester City com 1.118 milhões. Depois, em quarto lugar, não é a equipa inglesa, é a equipa francesa, Paris Saint-Germain, 1.073 milhões de dólares. Em quinto lugar, outra equipa inglesa, o Arsenal, com gastos de 898 milhões de dólares nos jogadores que estão atualmente no seu plantel. De facto, quanto a clubes árabes, o Al Hilal da Arábia Saudita, onde está o Neymar, aparece em 18º lugar com gastos de 410 milhões de dólares. Mas a notar que é o primeiro clube fora das 5 grandes ligas com mais gastos. Al Hilal é treinado pelo português JJ Jorge Jesus. No que diz respeito a equipas portuguesas, Benfica é aquela que mais gastou no seu atual plantel, com 201 milhões de dólares. Como dissemos, o Manchester United está em primeiro lugar com gastos de 1.234 milhões de dólares no seu plantel, pois o United agora acaba de assinar um acordo de publicidade com a companhia americana Qualcomm, que vai pagar 75 milhões de dólares por ano para ter o nome da sua plataforma Snapdragon nas camisolas dos jogadores. É, 75 milhões de dólares deve dar para comprar um jogador. Vamos, entretanto, para a Itália, onde pode estar a chegar ao fim a carreira de um jogador que tanta promessa deu. Notícias dizem que o francês Paul Pogba, do Juventus, admitiu ter tomado o que chamou de suplementos nutricionais sem saber que continham testosterona, o que resultou num teste a doping positivo. Resultado, suspensão de 4 anos, mas espera-se por um novo teste. Interessante é o facto do teste ter sido feito após o jogo entre o Juventus e o Udinese, no passado dia 20, e Pogba nem sequer jogou. Esteve no banco todo o tempo. É, saiu-lhe a sorte. Uma outra notícia diz que o Juventus suspendeu o pagamento do salário de 8 milhões e meio de dólares por ano e o seu contrato, válido até junho de 2025, poderá ser revogado. Devem ser os suplementos nutricionais mais caros do mundo.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Amanhã, que é sexta-feira, iremos ter a conversa com Margaret Nangakovic, advogada e especialista em direitos humanos, sobre a proposta de lei das organizações não-governamentais em Angola. Audrey Rodrigues, Mariano Bartolomeu e Amães Miguel. Voltamos amanhã. A emissão vai continuar. São 14 horas aqui em Washington, D.C. Esta é a terceira parte da emissão vespertina da Voz da América em português a partir de Washington. É quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. Boas. Transmitimos em ondas curtas nos 2080 e 17.655 kHz. E ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. A Voz da América está na internet www.voaportugues.com. Pode seguir o nosso conteúdo no Facebook, no X, que era o Twitter, no Facebook e também no Instagram. Bastante para estar a escrever VOA Português. E o nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Nas notícias, Rússia expulsa dois diplomatas americanos. Na Líbia, a autoridade admite que o número de vítimas mortais devido às inundações pode ascender a 20 mil. Hoje é quinta-feira, destaque para análise da política internacional na página 12Rs, na qual Ana Guedes conversa com Rui Newman e Raul Braga e Pires. Teremos também notícias de Moçambique. Vamos para já ao Brasil. O Supremo Tribunal Federal condenou hoje Aécio Lúcio Costa Pereira, primeiro réu julgado pelos ataques contra as sedes dos três poderes em Brasília, isto a 8 de janeiro de 2022, a 17 anos de prisão e 100 dias de multa pelos crimes de dano qualificado, deterioração do património público, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa, tal como defendeu a Procuradoria-Geral da República. Oito juízes votaram a favor da acusação apresentada por Alexandre de Moraes, enquanto três optaram por não votar a favor de todos os crimes, particularmente os de golpe de Estado e associação criminosa. São 14 horas e 3 minutos aqui em Washington, em Moçambique. A Procuradoria de Inhambane pediu prisão maior para um agente da polícia por alegadamente ter incitado a desobediência coletiva e é uma tentativa de golpe de Estado. Analistas políticos dizem que o Ministério Público está de má fé e com excesso de zelo neste caso. A reportagem é de Ramos Miguel.
Trata-se de um membro da Unidade de Intervenção Rápida que é acusado de ter veiculado mensagens através da rede social WhatsApp, mobilizando outros membros da polícia a rebelarem-se contra os atrasos salariais e ameaçando tirar o Presidente da República, Filipe Nyusi, da Ponta Vermelha, bem como paralisar o país. Para o jurista e analista político Egídio Plácido, o Ministério Público está de má fé porque, pela forma como as coisas estão a ser apresentadas, não parece que o agente tenha de facto preenchido o crime de que é acusado, realçando que a função do Ministério Público não é apenas acusar as pessoas,
mas também inocentar as pessoas e pedir pena máxima, nesse caso até com uma gravação extraordinária até 30 anos. Me parece que de facto é extenso de zelo, é uma mensagem de que o primeiro Ministério Público está a colaborar para questões políticas que visam criar um Estado de polícia, um Estado repreensivo e recorrendo às vias judiciais. Portanto, atento para aquilo que aconteceu. Eu acho que o Ministério Público podia ter pedido outras coisas que não seja necessariamente 30 anos.
Entendo, jurista, que o Ministério Público devia ser mais didático.
Devia ser uma instituição que examina apenas os factos sem necessariamente tomar em consideração as questões um pouco políticas. Para mim, me parece que o Ministério Público está do lado errado da história, porque está mais inclinado para questões políticas do caso e não necessariamente para aquilo que aconteceu. Portanto, eu acho que o Ministério Público podia ter pedido outras coisas e não seja necessariamente 30 anos.
E acha que este processo tem pernas para andar?
Há vários processos em que, no princípio, sabemos que vão dar em nada, porque tem alguma motivação política. Não podemos esquecer, por exemplo, do caso do Castelo Branco aqui na cidade de Maputo, no caso do presidente de Búzios, que também deu em nada. Portanto, são várias situações que têm ocorrido e que, para mim, evidencia que o Ministério Público moçambicano, quando é preciso mostrar a musculatura, não está, e quando não é preciso, quando ela aparece.
O também analista político e decano do jornalismo moçambicano, Paulo Fové, diz que o pedido do Ministério Público não faz sentido.
O pedido do Ministério Público para uma sentença de 30 anos de prisão maior é completamente fora de razão, de perspectiva, de proporção. Quando pessoas cometem crimes hediondos de penas muito menores, não faz sentido mandar uma polícia à cadeia por 30 anos, simplesmente porque mandou uma mensagem no WhatsApp.
Fové sublinhou que o descontentamento de polícias e militares por conta de atrasos salariais não é suficiente para ver golpe de Estado em Moçambique.
Golpe de Estado não é trabalho de uma pessoa. A tentativa séria de golpe de Estado há um grupo de oficiais que estão envolvidos. Não uma pessoa. Esse procurador tem a cabeça cheia desse relatório de golpe de Estado na África Central e Ocidental. Aqui em Moçambique há problemas. Há problemas com o pagamento das polícias e dos militares. Mas acho que não é suficiente para pessoas imaginar que vai haver golpe de Estado.
Entretanto, Maurílio de Souza, magistrado do Ministério Público, justificou o pedido de 30 anos de prisão maior com a necessidade de impedir que os outros que usam redes sociais difundam mensagens que promovam o golpe de Estado. O agente que está a ser julgado negou que tenha sido ele o autor das mensagens em causa. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. 14 horas e 6 minutos e 40 segundos aqui em Washington. A Voz da América está disponível no www.voaportugues.com e no seu telemóvel pode ir à loja de aplicações e baixar o nosso VOA, que é o aplicativo que usamos para ter acesso às notícias. Escolha a língua portuguesa, que aí passará a receber notícias a qualquer momento. Vamos agora convidar a Ana Guedes e seus convidados Raul Braga Pires e Rui Niman à política no continente africano, em particular a África Ocidental.
A decisão da França de entrar numa nova era de relações com a África, sobretudo com a África francófona, aparece numa altura em que a influência francesa no continente começa a desvanecer-se, a diminuir. Há protestos de rua, há muitos sentimentos anti-franceses em muitos países da África Ocidental, da Norte da África, tornaram frequência. Temos tido golpes militares que levam a que os novos dirigentes peçam a saída da França. A que é que se deve isto? De facto, é uma política de países africanos? Tem a ver com questões mundiais? Tem a ver com o quê? Raul, começando por ti.
Tem essencialmente a ver com a rejeição do colonialismo. O sentimento destas populações neste momento, falo de Mali, Burkina, Níger e Gabão, é de uma nova festa de independência. Isto é uma vaga, isto é sazonal. Nós há 20 anos estávamos a comentar e a analisar o fim da vaga dos golpes de Estado em África e o início do multipartidarismo e da democracia. E, portanto, e agora estamos nos antípodas desse momento. Isto é sinusoidal, é a história a seguir o seu caminho e é normal, daqui a 20 anos provavelmente estaremos num outro patamar, também novamente a caminho de um multipartidarismo mais consolidado, imagino eu. Agora, relativamente à política externa francesa, Eu parece-me que ela tem sido essencialmente, tu falas em golpes de Estado em África, eu posso falar em manifestações e greves em França. E essa política interna mais de chicana e mais agressiva e com mais os sindicatos e os coletes amarelos à mistura, etc., tem condicionado muito a política externa francesa.
Rui, concordas?
Ah, com pontos que eu concordo, com outros que eu discordo do que disse o Raul. Para analisarmos toda esta problemática, temos de ter logo um ponto a ter em conta, muito importante, que é a imaturidade de Emmanuel Macron relativamente aos assuntos africanos. Atendo a própria sua experiência profissional, ele teve um estágio na Embaixada de França, na Nigéria, e podemos dizer que a sua experiência africana reduz, pura e simplesmente, a isso. Conhecendo ele as suas próprias lacunas, tentou-se rodear de figuras que ele considerava, digamos, peritas no assunto africano. O primeiro, Jean-Yves Le Drian, que foi o ministro dos Negócios Estrangeiros, realmente ele tinha uma grande experiência africana, mas também ele trouxe nas suas malas aquilo que foi a França, portanto, uma forma um bocado retrógrada de aplicar a política francesa em África, que não foi bem vista. Tanto que entrou em colisão com Emmanuel Macron e vemos a saída dele no segundo mandato de Macron, em que ele coloca a Catherine Colonna. A Catherine Colonna é uma figura que nunca foi apreciada nos meios diplomáticos, só aqueles embaixadores mais conservadores e muito próximos da ala macronista, como a gente pode dizer, que se alinharam com ela. Mas nesta galáxia das relações internacionais e dos organismos que constroem as políticas, eu queria lembrar que em 2017 Macron, para dar voz, digamos, à nova geração de africanos, às novas iniciativas, às novas filosofias africanas, ele constitui o Conselho Presidencial para a África. Isto era um conselho que lhe iria dar os, digamos, todos os sinais e as luzes das mudanças e das inspirações em França. Mas ele pecou aqui por um problema. Na constituição desse Conselho Presidente para a África, também conhecido pelo CPA, foi composto unicamente por jovens da elite africana, ou seja, gente que está completamente distante da realidade de base da população africana, que constitui hoje a maioria do populismo que é emergente em África, que temos visto no Mali, temos visto no Niger, temos visto muito acentuado também no Burkina Faso e em outros países onde ainda não ocorreu um golpe de Estado. Por outro lado, o seu conselheiro África no Eliseu, o CPA, o Conselho Presidencial para a África, depende diretamente de Macron, como um órgão consultivo, mas na estrutura do Eliseu, o seu conselheiro para a África é um da sua geração, que é o Frank Parry. E o Frank Parry até era conhecido como o Homem África, Monsieur Afrique, como dizem os franceses, que supostamente devia entrar na sucessão de grandes figuras de Monsieur Afrique, em que mais conhecido foi o sinistro Focard, que pauta pelo desenvolvimento da chamada França-África. E com este descalabro do que tem acontecido em França e em África, com estes golpes de Estado sucessivos apenas em países francófonos. E maus conselhos têm sido dados a Macron. Por que eu digo maus conselhos? Se repararmos, houve 5 golpes de Estado recentes em França e 4 posições completamente opostas umas às outras. Do exemplo no Mali de Burkina, pura e simplesmente a França não reconheceu as autoridades das juntas militares que tomaram o poder, mas no Chad reconheceu que Mahamat Deby sucedeu automaticamente ao seu pai, após a sua morte digamos, em combate no norte do Chad, sem eleições, sem nada, portanto, em que impôs um Estado autoritário. Mas, por outro lado, no Niger, exigiu o regresso à ordem constitucional, que o presidente Bazoum retomasse o poder, não reconhece a autoridade da junta militar, mas, ao contrário, aplica a regra no Gabão, em que quer a ordem constitucional, mas não quer o Ali Bongo de novo no poder. Ou seja, temos aqui situações completamente diferentes. Isto resultou em quê? Em que o Franck Parry fosse afastado do seu cargo, e ele já devia ter sido substituído no final de agosto, mas ainda não foi indicado outro nome, é a adjunta Nadege Chouat que toma essas funções. Eu só queria dar aqui mais um pormenor, que é no meio desta galáxia, ou seja, a CPA, o Conselho Presidencial para a África, o Quai d'Orsay, que é o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Conselheiro para a África de Emmanuel Macron, há outra estrutura que também leva a cabo a diplomacia e muitas vezes demandada com o Ministério da Defesa, que é a Agência Francesa para o Desenvolvimento, de tal forma que chega a entrar em choque com o próprio Quai d'Orsay, com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Isso provoca uma confusão nos países africanos que muitas vezes não conseguem compreender qual é a mais-valia que lhes traz a França, facilitando muito, ao fim e ao cabo, os slogans antifranceses e esta nova dinâmica do French bullying, como os próprios franceses definem em muitos países da francofonia.
Entende-se que, por vezes, a política da França é contraditória. Por um lado, é contra regimes militares, por outro lado, permite que alguns regimes militares, ou pelo menos apoiados militares, continuem no poder, como por exemplo na África Central, como o Rui mencionou, mas talvez importante mencionar também a questão do que se olha como a ingerência francesa no continente, que Macron quer fazer uma coisa do passado, mas que estes golpes de golpes militares que têm acontecido recentemente em África parecem de alguma forma atentar contra o que Macron quer, porque depois Macron quer de alguma forma ser um interlocutor para eles, mas ao mesmo tempo quer estar também metido na equação. Por outro lado, não podemos esquecer de que há um não sei se a gente lhe chama um elefante branco na sala, não é? Que é a questão dos Wagner, do interesse da Rússia exatamente nesta área da francofonia neste momento. Raul, há aqui também fatores externos. Tu falavas de fatores internos, parece-me também que há fatores externos aqui, que vão contra esta tendência de Macron em querer ter uma política diferente da França para a África, tanto afastada da era da colonização.
Há, com certeza, mas essas contradições todas que tu resumiste agora e que é o início da pergunta, também se resumem da seguinte forma: os Estados não têm amigos nem inimigos, têm interesses e, portanto, há aqui a gestão, tudo isso tem a ver com a gestão do impossível, a gestão da complexidade e manter a primazia. E, de facto, neste momento, a França tem em África não apenas os Wagner, como, bom, os Wagner são de facto inimigos, no sentido em que, já agora, um parênteses, estamos a falar da política externa francesa, exclusivamente para a África, não nos podemos esquecer também da questão europeia, que, apesar de a França querer também exatamente fazer o mesmo com a Rússia, que tu acabaste de dizer que faz com a África, que é um país europeu, mas que quer, o europeu ocidental, mas que quer ser um interlocutor com a Rússia, por exemplo, para esta questão da Ucrânia, mas a verdade é que ter estado presente na coroação do rei em Inglaterra e logo a seguir ter ido em viagem oficial a Berlim, significa que mesmo que a França não queira, ela está no núcleo duro dos inimigos da Rússia. E, portanto, em África isso também se reflete e o inimigo, de facto, direto, é a Rússia, neste caso personificada pelos Wagner,
mas também não nos podemos esquecer da rivalidade com os americanos. A verdade é que no Níger, se os americanos que já perceberam que há a possibilidade de os expulsar, que há esta vontade local alavancada por esta possibilidade de isso acontecer, os americanos no Níger não veem com muitos maus olhos a saída dos franceses, desde que o urânio, a extração de urânio, mantenha ou vá para os americanos ou continue com o seu fluxo normal para os franceses. Isto não pode, ele não pode, este fluxo é ir para os russos. Portanto, não só há esta guerra de influência entre França e Rússia na África neste momento, como o elemento americano também não é propriamente é um aliado, mas também não é um aliado que vai mexer uma palha se perceber que os franceses podem sair e eles ficarem a gerir aquilo que era dos franceses. De facto, há aqui uma multiplicação de fatores que depois se desmultiplica na tentativa da gestão deste caos e que, neste momento, não é nada favorável aos franceses em todas as frentes.
Ora, o Rui deve estar a morrer para dizer alguma coisa.
Primeiro ponto que eu gostava de reagir já é que não podemos falar de ingerência da França no sentido lato. Porque a presença francesa, principalmente nos países do Sahel, não estou a fazer referência àquelas bases fixas militares que a França já tem desde o período colonial, como no Gabão, no Senegal, em Djibouti. Estamos a falar especificamente no Sahel. Se a França chegou ao Mali, foi porque o Estado maliano pediu. No Niger, exatamente a mesma coisa, e no Chad, idem aspas. Portanto, quando é o próprio Estado a pedir, não há uma ingerência. Se existem jogadas de bastidores em que existe uma influência da França nesse sentido, isso sim é possível. Mas não podemos falar, neste caso, de ingerência, teríamos que falar mais de lobbying diplomático. Quando falamos do caso dos Estados Unidos no Niger, que eu concordo absolutamente com o que diz o Raul, eu não acredito que os Estados Unidos queiram expulsar a França do Niger, mas mais ocupar o seu espaço, como em toda a África francófona. A África francófona está em ebulição porque existem atores muito agressivos nessa África francófona. A Rússia, obviamente, que toda a gente fala. A Turquia, que se fala também, mas não, nem tanto, tal como a China. Mas aqui temos que incluir imediatamente os Estados Unidos da América, a Alemanha e, propriamente, Israel, que é muito presente no continente africano. Relativamente aos Estados Unidos, a França deixou de ser um aliado estratégico para a África. Continua a ser um aliado estratégico nos assuntos europeus, até na própria guerra da Ucrânia, mas para a África acabou por ser até um incómodo por causa deste antifrancesismo populista que tem contaminado vários países e muitos têm utilizado isso como instrumento. O que a França já está a fazer é reorientar o seu tiro, não direi para eixos de influência, mas para eixos prioritários, seja diplomáticos, seja económicos, e aí vai ter como alvo, obviamente, os países da lusofonia e as antigas colónias inglesas, onde o antifrancesismo não tem espaço para se desenvolver. Essa será uma nova política que, digamos, que o Emmanuel Macron irá iniciar, mas será para ser posta em prática mais no próximo presidente. Emmanuel Macron e o seu governo e os seus conselheiros, neste momento, vão ter que gerir, ao fim e ao cabo, a crise interna, porque nunca com um presidente da República a França foi tão maltratada em África como está a acontecer neste momento. Temos um caso que também se passa em África, que é aquele país que é considerado quase o país irmão, o aliado incontestável da África, especificamente no Maghreb, que é Marrocos com a França. Quando acontece o terremoto agora que aconteceu no sul de Marrakech, o rei Mohamed VI estava precisamente em França quando aconteceu o terremoto, mas até agora Marrocos ainda não autorizou a ajuda francesa. já autorizou por 4 países, entre os quais a Espanha e a Inglaterra. Mas não autorizou porquê? Por causa desta, digamos, desta forma pouco diplomática que Macron tem de gerir os assuntos externos franceses, em que, neste caso específico do Maghreb, nunca reconheceu a soberania marroquina sobre o Saara Ocidental, tal como exige Rabat. Para quê? Para não perder um pouco de boas relações que tem com a Argélia, porque a Argélia também quer que a França reconheça a legitimidade do povo saharaui e a autodeterminação. A França põe sempre, digamos, duas posições, e o que tem acontecido na maior parte dos casos com a presidência de Macron é escolhido o pior campo, não é? E isto a falar já no Sahel e na África Subsaariana, já não estou a fazer alusão à questão do Maghreb. Mas que a França está a perder terreno, isso é uma evidência. E a política antifrancesa, populista, e essa dinâmica tornou-se num mote que tem muita clientela junto da juventude africana. E os chamados panafricanistas, obviamente, que utilizam ao máximo esse argumento, por vezes até mesmo em países onde o contributo da França tem sido gigantesco, tal como o Senegal, a Costa do Marfim, e até mesmo o Gabão. Não temos, quando eu estou a referir o Gabão, não temos assistido as cenas de contra os franceses no Gabão, a exposição de bandeiras russas e queimar bandeiras francesas, não. Mas no Senegal assistimos. E em algumas zonas da própria Costa de Marfim também assistimos, quando são países que beneficiam tremendamente da ajuda francesa e da cooperação francesa.
E vamos deixar a conversa por aqui. Poderíamos continuar a falar se qual que poderá ser o futuro do relacionamento da França com a África, mas para uma outra ocasião. Por agora, agradeço ao Rui Neumann e ao Raul Braga Pires terem estado mais uma vez nesta 2Rs África. Até uma próxima oportunidade e, como sempre, estamos juntos.
E assim marcamos o ponto final a esta emissão desta quinta-feira, 14 de setembro de 2023. Aldris Rodrigues, Lio Sahilo e Amancio Miguel. Voltaremos amanhã. Continuação de uma ótima noite.
Seguir um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No que diz respeito aos efeitos das alterações climáticas, dos 20 países mais afetados do mundo, 17 estão em África, afirmou o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, John Kerry. Este problema que enfrentamos, disse ele, é causado pelo homem e tem a ver com a poluição, disse Kerry durante a Cimeira Africana sobre o Clima 2023, realizada em Nairobi, no Quênia. De facto, a África está na linha da frente da crise climática, que é gerada pela queima incessante de combustíveis fósseis. 20 países produzem 80% de todas as emissões, afirmou Kerry. É fundamental que todos esses países tomem imediatamente medidas para entrar no caminho do Acordo de Paris. Para que a justiça tenha algum significado, tem certamente de significar que, se vai haver uma transição, todos têm de poder partilhar os benefícios dessa transição, disse Kerry. Neste momento, é evidente que não se pode falar de uma transição de confiança, de uma transição justa, quando, para algumas pessoas, não há qualquer transição, ou quando para algumas pessoas há uma dívida aguda e injusta que engole e afoga as escolhas que esses países têm de fazer, disse Kerry. A adaptação é a chave para a sobrevivência. A cada 18 dias temos um evento climático de US$ 1 bilhão, algures neste planeta. Por isso a adaptação é fundamental, disse John Kerry. O presidente Biden, disse ele, lançou agora um programa chamado PREPARE, o programa de emergência do presidente para a adaptação, e comprometeu-se a ajudar pelo menos 500 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento, especialmente em África, a adaptarem-se aos piores impactos desta crise. Kerry anunciou que os Estados Unidos vão fornecer mais de US$ 20 milhões à Iniciativa de Adaptação Africana para o Acelerador da Segurança Alimentar, que investirá em empresas agrícolas. Outros US$ 10 milhões irão para o Mecanismo de Adaptação Resiliente às Alterações Climáticas, financiamento e transferência de tecnologia para tecnologia de escalas destinadas a promover a adaptação, como o armazenamento de alimentos em cadeias de frio. Aprendemos que a adaptação salva vidas, cria empregos e, obviamente, é apenas bom senso, disse Kerry. As estradas e pontes que são construídas hoje só podem estimular o crescimento e reduzir a pobreza se continuarem em pé amanhã, disse o enviado americano, para quem a África sofre em grande medida os piores impactos da crise climática. É essencial que todos os países ajudem outras nações, e neste momento, a África em particular, para se poderem adaptar aos impactos climáticos, disse John Kerry. Ouviram um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.